Muito bom estar aqui, um privilégio poder dividir mais uma vez aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Nós estamos aí falando das promessas do Senhor há algumas quintas. Eu quero trazer nessa quinta-feira, eu compreendo assim, eu entendo, a promessa mais poderosa do Senhor, mais amorosa do Senhor para a sua igreja, para mim e para você. A promessa do Senhor que vai tornar possível a nossa caminhada como cristãos, a nossa caminhada no Senhor, suportar as lutas, enfrentar as adversidades. Essa é a promessa que você tem que se lembrar todos os dias. Essa é a promessa da sua presença. E fazendo um parênteses aqui, eu não podia deixar de mencionar, quem me conhece sabe, eu amo a história dos avivamentos, os avivalistas. E preparando essa mensagem, eu me lembrei demais da vida, na vida de um homem de Deus, que foi John Wesley. Alguém conhece John Wesley? Já leu alguma obra? Alguma coisa sobre John Wesley? Amém. Se você não conhece, fica a sugestão. Esse homem de Deus, esse general de Deus, gigante de avivamento. E sabe, a vida desse homem me constrange demais quando eu olho para aquilo que ele era tão dedicado no Senhor. John Wesley, até os seus 80 anos de idade, levantava às 4 horas da manhã para orar, para estar nesse lugar de presença de Deus, para estar nesse lugar do secreto. E sabe, teve um dia que ele acordou às 5 e ele não se perdoava. Ele foi para a presença de Deus, ele disse: Senhor, eu sou um pecador, me perdoa, eu acho que eu estou devagar demais, hoje eu acordei às 5. Hoje não foi tão bem assim. Como que está a sua vida com Deus? Qual que é o padrão? Qual que é a sua régua? É só na quinta? É só no domingo? É em casa? Essa é uma promessa que torna possível nossa caminhada como cristãos. E Jesus afirma que sem ela, nós somos incapazes de mover alguma coisa, de dar frutos. É isso que o Senhor diz lá em João 15, versículo 5, Jesus diz assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Entenda isso, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Não é 5%, não é dízimo, não é 10%, é nada. E talvez você olhe para a sua vida e pense: mas eu não tenho tanta intimidade assim com Deus. E minha vida está indo bem. Eu estou pagando meu carro, minha casa. E daí talvez você não tenha entendido nada. Talvez a sua oração essa noite tenha que ser: Senhor, troca os meus óculos. Eu quero ver como o Senhor vê. Porque quando nós falamos de um Deus eterno, incorruptível, Ele é um Deus que traz esses valores eternos. Então Ele não está falando de coisas daqui. Ele está falando que sem Ele você não pode fazer nada naquilo que são os valores dEle, no reino dEle. Sem a presença dEle. E a promessa de Jesus para nós, para a sua igreja, é essa. Se você quiser abrir a sua palavra e a sua Bíblia, está lá em Mateus 28. Você conhece esse texto. Abra lá em Mateus 28, vamos ler juntos. Versículo 20, eu vou ficar com a parte B desse versículo, mas vou ler ele inteiro. E ele diz assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E a promessa do Senhor para nós é essa. E lembrem-se disto. Lembrem-se. Eu estou sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Eu estou sempre com vocês. Aqui. Agora, nesse lugar. Aí dentro de você, através do Espírito Santo. Até o fim. E esse estar tem um nível de profundidade, vem do grego, eimi, que significa eu sou, eu existo junto com você. É de dentro para fora. É algo que ninguém pode te tomar. Essa é a promessa mais amorosa, mais incrível do Senhor para nós. E eu quero contextualizar na história, só para você entender um pouquinho. Essa promessa é feita após um momento difícil na vida dos discípulos de Jesus, quando ele foi morto e durante a sua ausência, os discípulos tiveram que lidar com a sua fé. E foi feita antes que Jesus voltasse ao céu, o que traria outro desafio. Jesus está dizendo assim: por mais que vocês não me vejam, eu estou com vocês. Vocês vão ter que aprender a caminhar sem a minha presença física e confiar naquilo que eu estou dizendo. É assim conosco hoje. O Senhor quer moldar a sua fé. Essa é a importância de você entender o lugar secreto, que é tão negligenciado hoje. Talvez você tenha uma agenda que te engole e você não tem tempo para o Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas de você entrar num lugar, você estar na igreja ou na casa de um irmão, e você para por um instante, algo te chama atenção e você diz: uau, o Senhor está aqui. Já sentiu isso? Alguém já sentiu isso? A presença de Deus está aqui. E ela é palpável. Você já sentiu? Já sentiu o cheiro de Jesus? Já olhou nos olhos dele? Já escutou a voz doce dele? Já experimentou como isso é irresistível? Essa é a promessa da sua presença. Essa é uma promessa que mostra a relação de Deus conosco. E ela é pessoal. Nós temos um Deus que caminha em nós e nos acompanha. Ele não manda alguém fazer o que só Ele pode proporcionar. Ele não conhece seu povo de maneira geral, mas individual e pessoalmente. Deus vai além. Quando você olha para o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, se você é protestante, de Gênesis a Malaquias, vai apontar para a vinda do Senhor. Mas Deus não só vem e não só cumpre a sua promessa, mas Ele permanece. Ele fica aqui conosco. Ele caminha em nós. É por isso que lá em Efésios 3:20 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E muitas vezes esse versículo é usado fora de contexto, talvez para as coisas do mundo. E não tem problema, se Deus quiser te abençoar com as coisas daqui financeiramente, amém. Se isso vem dele, amém. Mas sabe, quando eu olho para esse versículo, eu entendo que, sabe o que é infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos? É Jesus. É Jesus nas nossas vidas. É Jesus atendendo aqui as orações, trazendo testemunhos de cura, de restauração, vidas transformadas. Ele é infinitamente mais aquilo que nós merecíamos. E o que merecíamos? Essa relação do Senhor é vista na vida de um amigo de Deus, um cara especial demais. Eu amo a vida desse amigo de Deus, esse profeta de Deus, que era Jeremias. Jeremias, o profeta chorão, e eu me identifico demais. Tem dias que parece que é uma frase, você já está chorando, o Senhor está tocando você, o Senhor está moendo o seu coração, a presença dele está tão forte, tá, da maneira como a Letícia colocou aqui, e você transborda de alegria. E Jeremias estava lá naquele contexto da Babilônia. E as coisas estavam difíceis. E muitas vezes, quando as coisas estão difíceis, a única coisa que você precisa é o quê? É uma palavra. Você vai para o lugar secreto e você fala: Deus, eu preciso ouvir do Senhor. Eu preciso de uma resposta. Isso já aconteceu com você? Deus, fala comigo. E aí vem uma das passagens que eu mais amo, Jeremias 1:12. Deus está falando para Jeremias assim: porque eu sou um Deus que zelo sobre as minhas promessas, para vê-las cumpridas. Aonde? Na minha e na sua vida. Não há ninguém que cuide mais, que zele mais, que tenha mais amor, que tenha mais paixão, mais cuidado do que o Senhor com aquilo que Ele diz para nós. Essa é uma certeza do Senhor. E nós devemos nos apoiar nela. sobre essa relação pessoal de Jesus conosco. Eu gosto de olhar para um texto aqui, o pastor trouxe, nós não combinamos, João 4. A mulher samaritana, você conhece essa passagem. E o texto começa dizendo assim, e era necessário que ele passasse por ali, que ele passasse por Samaria. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, têm um problema, talvez doutrinário, não sei, é pessoal, mas de lidar com a questão profética. Esse não é o texto de Mateus 24, onde Jesus está falando e dando palavras sobre as coisas acerca do fim. Não é escatológico. Jesus ali, ele está falando com uma mulher. Jesus, ele ouve o seu clamor. Ele para por você. Ele para te ouvir. Talvez você esteja aqui, você está no meio de muitas pessoas e você pensa, será que Deus está me vendo? Pode ter certeza. Ele sabe de cada pensamento seu, de cada angústia, de cada suspiro, de cada situação que você passa. E ele não te desampara em momento algum. E essa mulher estava lá, eu entendo assim que sem esperança, ao lado daquele poço. E Jesus tem um encontro com ela. E Jesus faz uma pergunta pontual, fala algo pontual na vida dela. Fala, vai lá e chama o seu marido. E ela fala assim, eu não tenho marido. E ele diz, dissesses bem, dissesses verdade. Você teve 5. Você correu atrás de 5. Foram 5 experiências ruins e o 6º não é teu. Você corre atrás de coisas que não são para você. Você faz na força do braço e daí quando as coisas dão errada, você clama a Jesus. Não é assim? Nós somos assim. E a relação do Senhor conosco, eu entendo que muitas vezes, por causa da mídia, por causa de muitas coisas, por causa talvez de uma dedicação que nos falta, você confunde Jesus com o Papai Noel. E a sua relação com Deus seja talvez só de pedir. Você só quer as mãos do Senhor, mas você não conhece o rosto. Você não conhece a face, o sorriso de Deus. E sabe, é muito bonito porque você olha Jesus falando e Jesus não promete para essa mulher dizendo assim, olha, vai para casa, fica tranquila. Eu vou te arranjar o 7º. O 7º está vindo aí, vai ser um varão valoroso, vocês vão ter filhos e vão ser felizes, amém. É isso que o Senhor diz? Não é isso. Ele fala, olha, se você soubesse quem está falando com você, você pediria uma coisa e jamais sairia correndo atrás daquilo que não vai te trazer plenitude. Para de correr atrás das coisas que não são eternas, que não te trazem plenitude, alegria. E eu vou te dar águas vivas, é algo de dentro para fora, e ninguém mais vai te tirar. Você nunca mais vai ter sede das coisas. Não são as coisas que estão nas prateleiras por aí. Não são coisas com preço. É o valor que o Senhor coloca dentro de você. Está entendendo? Deus não promete fazer de tudo o que você quer para te deixar feliz. Até porque o que te deixa feliz hoje não é garantia que vai te deixar amanhã. E você nem sabe o que é essa felicidade, muitas vezes, que você procura por aí. Senhor, agora é um emprego. Não, não era um emprego. O carro agora, Senhor. Não, não é o carro. Agora a casa, Senhor. Se eu trocar de casa, agora eu vou ser feliz. Não, não é a casa. Essa fonte de dentro para fora é o que você precisa. É isso que aquela mulher precisava. Jesus parou ali para falar com ela, para tocar a vida dela. E Jesus está aqui hoje, cumprindo a sua promessa, em cada lugar desse, dentro de você, através do Espírito Santo, querendo te dar águas vivas, cumprir a promessa da sua doce presença. Eu quero trazer uma reflexão para você. Da parte do Senhor, sem dúvida, isso é bênção. A promessa da sua presença. Mas como que você trata isso na sua vida? Como que você trata isso no seu trabalho? Como que você trata isso em casa? Talvez você diga assim: Senhor, eu vou ali no quarto, vou fazer umas coisas. Fecha os olhos, Senhor. Não vai ser muito legal. Você entende que Ele está lá? Você tem esse temor? Isso te motiva a estar alinhado em santidade com o Senhor? Ele não sai, Ele não se aparta. Talvez você está no trânsito. E você fala algumas coisas que não são muito legais. E você fala: Senhor, fecha os ouvidos, viu? Eu vou falar umas coisas aqui, não presta atenção. Talvez você já se batizou, talvez você confessou Jesus, você frequenta o culto, mas no seu trabalho são as piadas. Fecha os ouvidos, Senhor. Vou contar umas piadinhas aqui, talvez não vai ser muito legal. É assim que você tem tratado? Isso te constrange? A palavra fala que sem santidade é impossível nós vermos a Deus. Não é ser perfeito, mas é o temor e não é medo. É um profundo respeito de não machucar o coração de Deus. Aquele que deu tudo por você, tudo. Ele te promete uma vida eterna. E esse é tudo que você tem. O que é uma promessa de Deus, senão uma palavra que Deus te deu, e no tempo dele, ela vai se cumprir? Você tem algo mais garantido que isso? Talvez você tenha um mestrado, um doutorado, você seja um CEO, eu não sei qual é o seu diploma, qual é o seu título, mas você consegue me garantir algo? O que vai acontecer amanhã? Escreve numa folha, traz aqui. Você aposta suas fichas? Mas naquilo que Deus fala, você pode postar a sua vida, você pode gastar a sua vida, ela vai se cumprir. Esse é o que Jeremias escutou. Porque eu sou um Deus que zelo sobre as minhas promessas. E Ele está aqui hoje, cuidando de você, zelando pela sua promessa, pela sua doce presença. Desde o início, o Senhor promete estar com aqueles que o seguem e que tem uma aliança com Ele. A promessa de Deus para nós, sobre a sua presença, também é encontrada lá na antiga aliança, na vida de Moisés. Êxodo 33:13, Moisés diz assim: se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor, e continue a contar com o teu favor. E lembra-te que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Te lembra alguma fala? O filho que tem a mesma essência, que fala as mesmas coisas, que tem o mesmo propósito do pai: eu acompanharei você pessoalmente. E aqui Mateus 28, o Senhor falando: eu estarei contigo todos os dias. E sobre o fardo do Senhor ser leve e o jugo suave. Mas muitas vezes nós não entendemos e queremos fazer na força do braço. Nós não entendemos sobre deixar as coisas no altar de Deus. É muito uma questão imediatista, você quer as coisas para ontem. Deus está trabalhando a sua fé, a sua paciência, os frutos do Espírito em você. Muitas vezes Deus quer que você deixe algumas coisas no altar. Fala sobre renúncia. Uma vida com o Senhor fala sobre uma vida de renunciar. O orgulho, por exemplo. Abrir mão do seu orgulho. Isso às vezes custa. Às vezes está tão entranhado em você que parece que vai tirar a sua pele. Mas isso te liberta. Faz você avançar nos caminhos. Faz você ver por cima dos muros, por cima dos montes, como Isaías 40. Faz você avançar em outra velocidade no Senhor. Muitas vezes nós enchemos a nossa vida de coisinhas e de distrações, entregando para o Senhor me deu essa palavra, eu compartilhei terça-feira no PGM. Muitas vezes a gente dá para o Senhor aquilo que Ele não quer. E você faz de conta e se sabota dizendo, tá aí, eu tenho feito pelo Senhor. Eu estou toda quinta-feira no culto. E não que o Senhor não queira que você esteja aqui. Mas faça essa oração, Senhor, o que, que o Senhor verdadeiramente quer que eu entregue, quer que eu deixe? O que, que eu devo abrir mão, renunciar, para avançar no Senhor? Para voar no Senhor? Para caminhar em outra velocidade? Por que, que você corre atrás de tantas coisas tão rápido, dedica tanto tempo, e para o Senhor você sempre deixa em segundo plano? É porque Ele não te cobra? Deus é fiel na sua palavra. E você deve entender que muitas vezes lealdade e fidelidade são coisas um pouco diferentes. Nós fomos leais muitas vezes numa amizade, num relacionamento, quando aquilo nos convém. Não é assim com Deus. Deus é fiel e não volta atrás na sua palavra. Muitas vezes, se você é meu amigo e eu piso na bola, você se afasta? Você tira a aliança do dedo? É assim muitas vezes em casamentos. É por isso que nós vemos tudo como está aí. Porque não existe fidelidade, compromisso, aliança. Deus olha para você e diz, olha, eu não sei o que você fez, o que você anda fazendo, mas se tem arrependimento, se você me busca de todo o coração, Jeremias 29:13, eu estou aí. Eu não vou sair fora, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você no barco, na tempestade, eu estou junto. Essa é a fidelidade de Deus. E nós precisamos refletir isso. No meio de uma sociedade corrompida, Deus precisa de referências. Deus deseja estar todos os dias conosco. Desde o princípio, quando Adão e Eva ainda estavam em obediência. Você lembra disso? O relacionamento de Deus. Deus descia todos os dias para estar com eles. O relacionamento daqueles que desejam seguir o Senhor não pode ser de vez em quando. Não pode ser só quando você precisa de algo. Tem que ser como um estilo de vida, todos os dias. Eu acho que se eu subir aqui 40 vezes, 39 eu falei essa expressão, todos os dias. Eu não tenho dois discursos, Deus me deu só esse, e eu vou falar até eu morrer. Porque é todos os dias. É todos os dias, desejando o Senhor. Você tem que ter um desespero por Deus, como se fosse... E na verdade é a única coisa que vale a pena. Eu gosto muito de uma expressão, de uma frase do pai na fé, do meu pai na fé, Leonard Ravenhill dizia, foi aí que vocês caíram. Foi nesse lugar que vocês caíram, quando vocês abandonaram o lugar secreto. Quando vocês abandonaram o primeiro amor. E como é fácil a gente fazer isso. Como é fácil a gente se esquecer e procrastinar e deixar para depois. Quão importante é você conhecer a voz do Senhor, entender, discernir aquilo que Ele está falando. Muitas vezes Ele está falando para você claramente, olha, não vai por aí. Mas você diz, eu vou fazer dar certo. Ou ao contrário, Deus está falando, avança, acelera, coragem, eu estou com você. Mas você não ouve, porque você não consegue discernir, falta tempo no secreto com Deus. Você tem que saber ouvir a voz do Senhor, tem que haver discernimento. Sabe, discernimento nada mais é uma pérola, é algo precioso, mas nada mais é do que você jogar luz sobre aquilo que está escuro. Você não consegue ver com clareza. E você ora e você clama a Deus, e Deus vem e joga luz sobre aquele assunto. E você fala, ah, agora eu entendi. Agora eu enxerguei nessa bifurcação para onde eu devo ir. Mas é tempo dedicado com Deus, e isso custa. Você vai renunciar muitas coisas para passar tempo com Deus. Mas eu te garanto, eu posso te dar esse testemunho. É a coisa mais preciosa que você vai ter. É uma experiência incrível você ouvir a voz pontual, doce do Senhor, e você se acalmar sobre aquilo. Somos nós que fugimos dele, nós que nos afastamos e rompemos o laço, muitas vezes, dessa presença do Senhor. Você tem o livre-arbítrio, você escolhe. E eu lembro da vida de Jonas. Lembra da história de Jonas? Fugindo do Senhor. Eu entendo o coração de Jonas, porque se você lembra da história de Sodoma e Gomorra, Nínive ganhava disparado. Estava lá na frente. Nínive tinha um contexto terrível. Você lembra quem era o fundador de Nínive? Alguém lembra? Fundador de Nínive? É o mesmo da Torre de Babel, Nimrod. Tinha um contexto espiritual e natural terrível. Lembra de 1 e 2 Reis, Crônicas, quando Senaqueribe ataca Ezequias, para onde ele volta? Para Nínive. E lá os seus filhos matam ele? Mas essa é a promessa da presença do Senhor na vida de Jonas. E quando ele realmente para e se entrega e dedica, algo sobrenatural acontece. As pessoas começam a se arrepender naquela cidade. As autoridades, usar pano de saco, se deitar nas cinzas em sinal de humilhação. E ali acontece um verdadeiro avivamento do Senhor. Jonas, Deus me deu essa expressão. Jonas era alguém escandalizado com a graça de Deus. Escandalizado com o perdão de Deus. Talvez você seja assim. Senhor, eu tudo bem, me perdoar tudo bem, a minha história tudo bem. Mas ele não. O que ele fez, não, Deus, esse eu não admito. E você não entende que o pior tipo de morte era para o pior tipo de pecador. E mais para frente, você conhece o texto, Deus vai tratar com Jonas naquele pé de abóbora e vai dizer para ele, será que você não entendeu que eu tenho compaixão de 120 mil almas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda? E ali o Senhor estava cumprindo a promessa da sua presença na vida de Jonas e na vida de todos aqueles. Um homem que entendeu demais o que Deus quer de nós, que Ele quer o nosso coração, foi Davi. Eu amo demais essa passagem. Salmos 27,4 diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quantas coisas você tem pedido para Deus? Talvez sejam coisas demais. É muita vontade de ter muitas coisas. Talvez você precisa de uma coisa. Davi pediu uma coisa. Eu entendo que o resto é sempre consequência desse relacionamento com o Senhor. Talvez sua oração hoje, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero estar na tua presença. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero escutar a sua voz. Eu quero olhar nos seus olhos. Eu quero sentir o seu cheiro. Eu quero te conhecer melhor. Senhor, anda comigo. Eu quero andar profundo no Senhor como eu nunca andei. É isso que nós precisamos. Uma igreja que anda profunda no Senhor. Nós não fomos feitos para sermos rasos, mornos, mas quentes, sempre quentes no Senhor. Quando eu olho para a vida desses avivalistas, sabe, muitas vezes expulsos de igrejas, no contexto lá da Inglaterra, século 17, 18, mas eles abriam a boca para pregar. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, ninguém convidava. 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas ouvindo esses avivalistas. Muitas pessoas ali caindo no poder de Deus, se arrependendo, confessando, tendo vidas transformadas. Porque eram pessoas que pagavam o preço. E que procuravam o secreto com Deus. Quando eu lembro de algumas dessas histórias, eu não posso deixar de mencionar um cara que foi fantástico, um pastor chamado Daniel Nash. Alguém conhece Daniel Nash? Alguém já leu alguma coisa? Ele tem um pequeno livreto chamado Prevalecendo com Deus em Oração. Inclusive dei de presente para o pastor Roberto uns meses atrás. É fantástico, você lê em um dia. Mas ele era um homem que ele era fora dos holofotes. Ele não gostava dos microfones, das luzes. Ele é o cara dos bastidores. E ele era um parceiro ministerial de ninguém menos que Charles Finney, o avivalista lá em Nova York. Mas o que as pessoas não sabem é que 15 dias, um mês antes de Charles Finney ir pregar, Daniel Nash seu parceiro ministerial, ele ia para esse lugar de pregação. O dinheiro do ministério era curto. Hoje não é muito diferente. $1 para pagar 15 dias, para pagar um mês num porão úmido, escuro, ele levava a sua vela, levava a sua Bíblia, e ele estava lá orando. E quando Charles Finney chegava e falava com aquela dona da pensão, da casa, aquela viúva muitas vezes dizia: olha, eu acho que seu amigo morreu lá. Porque no começo eu escutava ele gemer, mas agora eu não escuto nada e a vela está apagada. E ele dizia: então está tudo certo. Ele está lá na presença de Deus. Deus está cumprindo a sua promessa. E quando Charles Finney ia pregar, os céus estavam abertos porque a presença do Senhor estava ali. E milhares de pessoas se convertiam. Sabe, existe um dado interessante quando você busca na história o índice de pessoas que permaneciam firmes no Senhor. Chegava a mais de 80%. Pessoas que se convertiam durante as pregações desses avivalistas, anos depois, estavam lá firmes. Pessoas que foram o quê? Marcadas como nunca. Tiveram uma experiência única com o Senhor e jamais esqueceram. Não tinham luzes, não tinha microfone, não tinha muita coisa, mas tinha um homem que buscava a Deus, que estava na presença do Senhor. Alguém que pagava o preço. Sabe, John Wesley falava assim: Senhor, eu quero subir no púlpito, põe fogo em mim e simplesmente eu quero ver o Senhor chamar as pessoas para me assistirem queimar de paixão pelo Senhor. Esse mesmo Jeremias, um dia ficou cansado. Esse mesmo Jeremias que recebe uma palavra do Senhor, naquele contexto, ele fica cansado. As pessoas não ouviam. As pessoas escutavam a sua pregação e no outro dia eram a mesma coisa. E um dia ele estava cansado, e eu amo demais essa passagem, já citei muitas vezes, Jeremias 20, versículo 9, diz: quando pensei em não falar mais no seu nome, isso foi para mim como fogo cerrado nos meus ossos e eu já não podia mais. Quando Jeremias pensou em parar, Jeremias estava dizendo, rasgando o coração para Deus, falando: Senhor, não dá mais, as pessoas não querem me ouvir. Mas sabe, uma vez que você é tocado, uma vez que o Senhor fala algo com você, não importa. Não importam, sabe, não é hipocrisia, mas não importam os resultados. Importa que você está correndo a corrida. É isso que muitas vezes você não entende. Continua correndo a corrida. Continua calçando as sapatilhas de corrida no caminho que Deus te deu. E visualiza. Olha lá na frente a linha de chegada, não olha para os lados, só continua correndo. Sabe, essa foi uma palavra que eu recebi 6 anos atrás do meu pai na fé. Algumas coisas difíceis, e essa palavra eu tenho visto ela sendo concretizada na minha vida dia após dia. Porque eu escutei isso, essa palavra se tornou dentro de mim algo, se tornou essa água viva. Só continua correndo atrás. Só continua buscando, correndo, perseverando. Porque Deus vai te honrar, Deus vai fazer, não são os homens. Não espere honra dos homens. Mas o Senhor que te vê no secreto. O Senhor que te vê lá no quarto, quando você fecha e busca Ele. Ele te honra. Ele sabe da tua angústia. Ele conhece cada célula do seu corpo. Cada pensamento seu. Eu quero ir para o final aqui, finalizando já. Fique em pé no seu lugar. Eu quero contar uma história para você, encerrando aqui. Uma história, talvez você conheça, mas tocou demais o meu coração. Que fala sobre a presença de Deus como Pai nas nossas vidas. A promessa da presença de Jesus não é um esforço para Ele, é um desejo de permanecer em nós. Eu estava ouvindo essa história de um pai que trabalhava demais. E um dia ele chega em casa, e o filho vai correndo e diz: pai, quanto o senhor ganha por hora? E o pai diz assim: filho, eu ganho R$300 por hora. E ele diz: então me empresta 250. E o pai fica brabo e fala: é para isso que você queria? Corre lá para o seu quarto, vai lá pensar um pouco lá, você fica de castigo lá e medita nisso. Como é duro ganhar esse dinheiro. E passado um tempo, o pai medita naquilo e fala: talvez eu fui duro demais. E ele vai lá pro quarto do filho, e o filho está lá chorando. E ele senta lá na cama para conversar e fala: filho, eu acho que eu fui duro demais. Toma aqui, pega aqui os R$250. Para que você queria esse dinheiro? E o filho levanta o travesseiro e ali tinha umas notas velhas, R$50. E ele junta aquele dinheiro e, feliz, ele entrega para o pai e fala assim: está aqui, pai, R$300. Eu estou comprando uma hora do seu tempo, viu? Chega amanhã em casa, por favor, uma hora mais cedo, para a gente poder brincar, para a gente poder ter um tempo. Sabe, Deus não cobra nada. Deus não cobra a sua presença. Deus não cobra estar com você. Esse é um privilégio. Mas como que você tem tratado isso? Como que você tem tratado a doce presença de Deus na sua vida? E talvez você esteja hoje aqui, e talvez essa seja a sua oração. Pela primeira vez, você não conhece o Senhor ainda, mas você quer conhecer o Senhor mais profundamente, você quer entregar a sua vida para o Senhor. E talvez essa seja a sua oração: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, eu quero te conhecer mais profundamente, eu quero entregar a minha vida, eu quero te confessar como o único e suficiente Salvador. Eu quero ter esse contato, eu quero conhecer o Senhor como Pai. E se você está aqui hoje nesse lugar e essa é a sua oração, entregando a sua vida para o Senhor, erga a sua mão onde você está. Erga a sua mão, deixa eu te ver, eu quero orar com você. Tem alguém aqui fazendo a sua oração hoje? Entregando a vida para Jesus? Alguém que ainda não conhece o Senhor de perto? Eu sei que muitas vezes essa é uma batalha. Eu já tive no seu lugar. Às vezes é duro erguer a mão. Dá vergonha? Não olha para quem está do seu lado. Não olha para o lugar, olha para o Senhor. É o Senhor te convidando. Tem alguém aqui querendo confessar ao Senhor, entregando sua vida? Amém. Amém. E eu quero trazer um segundo convite. Talvez você esteja aqui essa noite, mas você tem caminhado... Amém. Amém. Talvez você tenha caminhado de forma muito rasa. Sabe, Deus quer que você conheça lugares mais profundos, talvez lá como Ezequiel 47. Aquelas águas que davam nos pés e depois nos tornozelos, e depois era um rio onde você tinha que nadar, não dava mais pé. Sabe, Deus quer tratar com você em águas profundas. Se você está aqui essa noite, eu quero te convidar. Se você já veio aqui, não tem problema. Mas eu quero te convidar para sair do seu lugar, para que você venha aqui, falando: Deus, eu quero mais. Senhor, eu quero mais da tua presença. Eu quero te servir mais, eu quero te conhecer mais. Enquanto nós cantamos uma estrofe dessa música, saia do seu lugar, deixa Deus te tocar, deixa Deus te usar.
Escalas montanhas pra me encontrar. derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar.
Amém, amém. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por nos dar a graça, Deus. Nos dar o privilégio de conhecer mais da Tua presença, Deus. E o quanto é importante nós nos dedicarmos e nos entregarmos mais para o Senhor. Senhor, que cada um possa sair daqui com essa mensagem, Deus, incomodado de andar mais com o Senhor, todos os dias, como um estilo de vida. Que cada um aqui possa se lembrar que o Senhor está junto em todas as áreas. Não importa se é financeira, se é saúde, relacionamentos, família, mas o Senhor está aí e não é à toa, é para fazer a diferença. Que o Senhor quer ser desejado, clamado, adorado, querido de todo o nosso coração. Senhor, que possamos entender o primeiro mandamento, Deus, de amar o Senhor. De amar o Senhor sobre todas as coisas, Deus. Senhor, que não venhamos a andar mornos no Senhor, mas quentes no Senhor, respondendo aquilo que o Senhor tem chamado, incomodado cada um de nós aqui, Deus. Tira nós desse lugar de conforto, Deus, de mornidão, Deus, para um lugar de maior profundidade, Deus, de pagar o preço, de ver a Tua bondade, de ver a Tua glória, Pai. Obrigado pela Tua presença, Deus, obrigado pela Tua promessa, obrigado pela Tua palavra que é fiel, Deus. Obrigado, Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.